O programa dos lusodescendentes e dos lusodependentes que agita a sua tarde de sábado.
Tempestade 2.1.
Bonjour à tous, c'est le début de votre émission Tempestade 2.1 avec vous chaque samedi de 14h à 16h. C'est Léa et j'espère que vous allez bien. L'équipe a l'air d'être en forme aussi. Tony, comment tu vas?
Au top du top, et toi?
Très bien. Julie?
Boa tarde, ben ça va. Et toi?
Bah très bien. Et Edouard?
Salut tout le monde.
Bon, Edouard, il dit salut tout le monde. Bon, mais il va bien. On vous confirme qu'il est en régie. Il va très très bien. Et aujourd'hui, dans l'émission Tempestade 2.1, interview avec Fernand Roche. Il est devenu l'un des humoristes les plus populaires au Portugal. Il était à Paris il y a quelques semaines pour son spectacle Peace and Pay le 2 mars. Alors, il n'est pas venu tout seul. Hein. Il était avec Gilles Malouvembe, Jean Sebre, Ruben Branco et Jean Dantes. Et justement, on a parlé du spectacle ensemble, de leur arrivée aussi dans ce spectacle. Et ils ont essayé de dire quelques mots en français. On vous laissera découvrir tout ça à 15h au moment de l'interview. Mais en attendant, bon, on s'écoute une des dernières nouveautés de Diogo Pissarro et Pedro Brunhosa. Ça s'appelle Un mot de fer. D'ailleurs, Pedro Brunhosa sera en concert en mai à Paris. Je vous laisse découvrir. Lève-moi un peu ça. Onde tudo era eterno. O nosso amor era de ferro. Ninguém nos fazia cair. Eu sei que nunca é tarde para te dar o que te devo. Porque às vezes ainda penso como é que nos deixei cair. Eu sei que nunca vou voltar a estar tão perto de te conseguir tocar. Mas como é que eu te explico aquilo que não fez? Eu sei que nunca vais deixar entrar tão cedo alguém que te deixou para trás. Mas eu estou no mesmo sítio. Como é que não fez?
Chegar no fim do mundo. Não trago ouro nem estrelas. Trago preces do futuro. Trago o teu nome das veias. Nunca é tarde onde te espero. Nem inverno quando chegas. Podes vir a vida inteira. Não te vou deixar cair.
Leva-me ao passado, onde tudo era eterno. O nosso amor era de ferro. Ninguém nos fazia cair. Mas eu sei que não quer tarde para te dar o que te devo. Porque às vezes ainda penso como é que nos deixei cair. Eu sei que nunca vou voltar a estar tão perto de te conseguir tocar. Mas como é que eu te explico aquilo que não vejo? Eu sei que nunca vais deixar entrar tão cedo alguém que te deixou para trás. Mas eu estou no mesmo sítio.
Et maintenant, c'est parti pour le Blind Test. Chaque semaine, on vous challenge justement sur les nouveautés musicales. Mais aujourd'hui, c'est un thème spécial qui vous attend, hein, Edouard ?
Exactement. Le Blind Test de cette semaine, c'est un Blind Test sur les années 2000 et 2002. Donc, c'est des tubes qui sont sortis ces années-là parce que ça représente nos années de naissance à chacun, à nous quatre. Tony, pour les années 2000 et Julie, Léa et moi-même pour l'année 2002.
Les anciens.
Exactement.
On est tout jeune encore.
Bon, donc, on est jeune et c'est des classiques donc,
c'est
qui nous attendent.
C'est des classiques qui sont sortis cette année-là, donc normalement, on devrait les trouver facilement.
Ok.
Je propose qu'on commence avec le premier extrait. C'est parti. Est-ce que vous avez une petite idée?
Non mais c'est dingue parce que c'est vraiment le genre de musique que je peux te chanter par cœur, mais je suis incapable de te donner ni l'artiste ni le titre.
Je t'aide pour le titre, c'est Dilemma.
Est-ce et l'artiste, c'est Nello, je crois.
Nelly.
C'est ça, ouais, ça fait quelques années déjà. Hein.
Putain, joué, mais Nelly, mais ça date tellement.
Oh. Je vous invite à aller regarder le clip qui est vraiment des années, mais ça, on voit qu'on est dans le passé. On continue avec le deuxième extrait, c'est parti.
Mais vous savez que cette musique, je la connais surtout parce que au collège, on la dansait tout le temps sur Just Dance 2014 dans le foyer du collège.
Les anciens qui ont connu Just Dance.
Donc là, elle avait la Wii au collège.
C'est ça.
Et ouais. Ça choque que moi.
Bah, fallait naître 2 années plus tard, écoute. Mais par contre, je suis incapable de vous dire ni qui c'est, ni même ce qu'elles disent, en fait. Je ne comprends pas ce qu'elles disent. S'il vous plaît, dites-nous, parce que je comprends
rien. C'est un groupe de femmes, déjà.
Sur la langue, je pourrais pas t'aider, mais sur les artistes, c'est Last Ketchup.
Exactement. Ah, déjà, le groupe, c'est Last Ketchup.
Alors, oui, qu'elles disent, par contre.
Et est-ce que vous avez le titre?
Mais est-ce que c'est accéléré?
Normalement, c'est j'ai accéléré. Vu que c'est espagnol.
Accéléré. Je sais même pas qu'accélérer, ça veut dire accéléré.
J'ai accéléré.
Bah,
on apprend tous les jours.
Ah, accéléré. Oh.
Bah ouais.
Accéléré.
Oh mon après, Dieu.
Bon, on va s'arrêter là, mais la musique, c'était bien accéléré de Last Ketchup.
Ok.
C'est ça l'essentiel.
En tout cas, Julie nous a raconté ses histoires du collège. C'est toujours ça de prix. On enchaîne avec le troisième extrait. C'est parti.
Oh Marie, si tu savais tout le mal que l'on me fait.
Bon, celle-ci, tout le monde la connaît, c'est un classique.
On était tous en train de chanter, hein. On était tous en... Mais depuis le début, en fait, on est tous en train de chanter.
Et entre 2000 et 2002, vous pensez qu'elle est sortie en quelle année?
Et si je dis 2001?
Non, c'est pas 2001.
J'espère que c'est 2002.
C'est 2002.
J'aurais dit 2002 aussi.
C'est 2002.
Par défaut, mais...
C'était pour fêter notre naissance à Léa et à Julie et à moi-même.
C'est vrai.
Mais c'était un énorme classique à l'époque.
C'est vrai que dans ma classe, il y avait plein de maris, hein.
Mais du coup,
ça m'étonne pas.
Est-ce qu'on peut dire que c'est le père du meilleur duo de Pierre dans la Star Academy?
Wow, là, tu vas chercher loin. Ils ont la ref, Léa et Julie.
Non, zéro, regarde là. Rien.
Mais elles ont loupé ce fameux duo avec David Hallyday et les pauvres.
Seuls les vrais ont la ref.
D'accord.
On enchaîne avec le quatrième extrait. C'est parti. One more time.
Les Daft Punk.
Voilà,
la France.
Et dire que maintenant ils sont plus ensemble.
C'est vrai qu'ils sont français. Là.
Mais bien sûr qu'ils sont français. Anglais. Alors,
c'est vrai.
Et il y en a un qui est lusophone.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. Enfin, la légende raconte que.
Et
après,
d'après ses origines.
Et puis les paroles, bon, bah, one more time, hein, j'ai que ça comme parole.
Mais à part ça, en fait.
Et maintenant ils sont séparés. Quoi.
Est-ce qu'on les a déjà vus sans le casque?
Oui.
Je crois qu'il y a des photos qui ont
sorti.
Oui, mais moi je vous invite à ne pas aller les chercher.
Je suis d'accord.
Et d'ailleurs, pour information.
Si, je crois que je les ai déjà vus, mais j'ai oublié, donc ça m'a...
Saviez-vous qu'ils étaient au lycée La Canale à Paris, voilà, qui est une prépa où j'avais des potes.
Sacrée info.
Grosse info.
Voilà.
Entre
la
oui
et ça, je sais pas.
C'est tout ce que je peux vous dire.
Merci.
Depuis le temps que j'attendais cette info.
Sinon, il me semble que Seb, anciennement Seb Lafrite, a fait une vidéo sur eux, donc...
Ok, super.
Ils sont toujours très bien, ces vidéos.
D'accord.
Mais ces vidéos sont toujours très bien, arrêtez.
Je propose qu'on enchaîne avec la cinquième musique, pardon, c'est parti.
Moi, je m'appelle...
Bon, Tony et Edouard sont à fond en tout cas.
On est à fond sur cette musique.
Disons qu'on la connaît quoi. On a une culture musicale assez large.
Exact.
Non mais la connaître c'est une chose, mais moi je m'ambiance pas dessus, tu vois.
Bah non.
Mais
non, à peine les claquements de doigts.
Lolita, j'avoue, c'était un gros classique.
Bien sûr.
Même mes parents, à chaque fois qu'on la met, c'est « Oh Lolita ».
C'est Lolita, quoi.
C'est Lolita, quoi.
C'est ouais. Du coup, c'est Lolita. Alizé, quoi.
Voilà. C'est un gros classique de la musique francophone.
Évidemment.
Voilà. Vous en sortez plutôt bien, en tout cas. Bon, après, j'ai fait simple aujourd'hui.
Après, c'est des classiques pour l'instant. Donc
ouais,
ça
mais tu vois, je trouve que les classiques, parfois, c'est... Enfin, ce que je disais au début, c'est super dur de trouver le nom et le titre parce que tu connais tout par cœur.
Exactement,
mais tu sais pas.
C'est vrai. Et pour terminer ce blind test, petite surprise, alors ça c'est un coup de cœur perso.
Premier Gaou.
Mais moi ça me refait comme pour la SketchUp, hein. Je suis incapable de dire quoi que ce soit. Mais par contre, oh là là.
Est-ce que vous avez le groupe
Magic System?
Exactement.
Premier Gaou, Magic System.
Oh mon dieu.
C'était vraiment des stars à l'époque, hein.
Tony, t'as dansé sur cette musique ou pas?
Non mais moi je danse pas, tu sais bien.
C'est vrai. Écoute, on s'est plutôt bien débrouillé.
Oui. Très bon niveau.
J'espère que nos auditeurs, que vous aussi, vous vous êtes bien débrouillés avec ce thème-là, année 2000, année 2002. Et puis, on fait une courte pause et on se retrouve juste après pour l'échange de la semaine. Bon, je vous parle de plusieurs choses. Là, on parle de musique. Et il y a une récente étude qui nous montre que certaines musiques nous donnent envie de danser. Et maintenant, on sait pourquoi.
Mais pas pour Tony, du coup.
Ouais, il danse jamais.
Non, jamais.
Bon, en tout cas, voilà, je vous explique dans quelques instants pourquoi certaines musiques nous donnent envie de bouger. Restez bien avec nous.
On dit premier Gaou n'est pas Gaou. C'est deuxième Gaou qui est Niatao. Tu marches matin et coco, on frappe à ma porte. À ma grande surprise, oh, c'est la go. En tout, je vois. Oh, assemblage, j'ai dit oh, y'a longtemps, c'est plus revu.
Semaine sur Thiemstade 2.1. Dans l'échange de la semaine, je commence par une bonne information. Vous savez, hein, dès qu'il y a des prix ou des classements qui sont publiés, j'aime vous le dire. Et aujourd'hui, je vous parle de la 31e édition du gala européen des World Travel Awards. C'est la cérémonie qui s'est déroulée au Ritz à Berlin cette année. Une année qui met à l'honneur Madère et Port Saint. Alors, l'île de Madère, elle a été reconnue pour la 10e fois comme la meilleure destination insulaire d'Europe face à 12 autres îles. Donc, il y a les Açores, Ibiza, les îles Canaries. Mais écoutez bien, c'est la 10e fois que la région remporte ce prix international, sans oublier que Madère possède déjà 9 distinctions au niveau mondial. J'en parlais au mois de décembre, ça remonte un petit peu, mais à ce moment-là, Madère avait reçu le prix de la meilleure destination insulaire du monde lors des World Travel Awards, encore une fois. Et bon, le petit nouveau dans ces prix-là actuellement, c'est Port Saint. Pour la première fois, Port Saint a reçu le prix de la meilleure destination de plage d'Europe. Au Portugal, des milliers de personnes justement y vont et fréquentent cette île. Je dis au Portugal, mais pas seulement, il y a des personnes du monde entier qui s'y rendent. Donc le petit nouveau, c'est Port Saint. Et passons maintenant à la prochaine info. Prochaine info un peu spéciale, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais vous me le dites. Au Portugal, des milliers de personnes donnent des photos de leur iris en échange d'argent.
Donnent ?
Oui. Et pour donc vous expliquer, il y a des milliers de personnes qui donnent des photos de leur iris en échange d'argent. Alors, je remonte un petit peu justement l'histoire. Dans un article de L'Expresso, nos confrères rapportent que chaque jour, au Portugal, 4000 personnes proposent de se faire scanner l'iris en échange d'argent. En fait, tout parle de World ID.
C'est... Mais du coup, ils donnent pas, ils vendent. Parce que s'ils sont payés pour le faire, c'est pas un don, c'est une vente.
Ils sont payés pour le faire, mais...
Donc c'est une vente.
C'est une vente sans être une vente, et tu vas comprendre pourquoi. En fait, tout part de World ID, c'est une application qui vous permet de recevoir des monnaies virtuelles en échange de photos de votre iris, et c'est une application qui a été créée par Sam Altman. C'est le fondateur d'OpenAI qui a lancé ChatGPT. Et en fait, les deux sphères métalliques de vos yeux suscitent la curiosité de beaucoup de personnes.
Pour ceux qui n'ont pas compris, l'iris, c'est la partie de l'œil.
Exactement. Tu fais bien de préciser. Et par exemple, à la gare d'Orient, à Lisbonne, les files d'attente sont énormes. On comptait jusqu'à 300 personnes par jour, justement. Et chaque personne recevait donc en moyenne 100 euros en crypto pour une photo de leur iris. Mais attention, car on ne connaît pas encore la face cachée de ce système-là. Et l'entreprise a déjà collecté les données biométriques de 300 000 personnes au Portugal. Bon, on ne connaît pas encore les attentions de ces méthodes-là, mais ce qu'on sait, c'est que l'Agence espagnole de protection des données a ordonné la suspension de l'activité de la société. Et de son côté, la Commission nationale de protection des données a révélé qu'elle enquêtait justement sur World AI. Donc, évidemment, ça pose question. Et l'Organisation de protection des consommateurs au Portugal alerte également sur la situation.
Mais du coup, c'est une vente.
Oui, c'est une vente, c'est en contrepartie, tu vends ton iris.
Oui, voilà.
Mais en quoi leur iris, en quoi c'est quelque chose de, qui les intéresse?
Et ben justement, c'est des données biométriques qui vont servir.
Okay.
Après, on ne connaît pas encore justement les réelles intentions de cette application-là.
Tu penses en savoir un peu où ça va aller, quoi.
Et tu reçois de l'argent c'est en crypto peu... en échange. Okay. Mais c'est quelque chose de très dangereux.
La crypto, je ne sais pas si c'est des bitcoins, mais ça n'a jamais été aussi haut.
Ouais, c'est vrai.
C'est vrai. Mais attendez, moi j'ai encore une question là. Est-ce que ça dépend aussi de la couleur des yeux ou un truc comme ça, ou on s'en fout?
Ça n'a pas été précisé dans l'article, mais en tout cas, plus de 300 000 personnes, je pense que il y a pas de critères de sélection. Et d'ailleurs, hein, tout le monde peut y aller, tout le monde peut venir prendre en photo, enfin plutôt se faire scanner son iris.
Okay.
Quelque chose d'assez spécial.
Non, merci.
Et avant de vous annoncer la prochaine info, je vais vous laisser écouter une musique. Et surtout, concentrez-vous sur sa partition. Écoutez.
Show me how to love. Maybe I'm going. sunlight up the sky. So I hit the road in overdrive, baby.
Qu'on connaît tous, est-ce que ça vous a donné envie de danser?
Clairement. Oh, bah comme toutes les chansons de The Weeknd en règle générale. Hein.
Oui.
Mais moi, en plus, cette musique, enfin, mes amis n'écouteront pas cette émission, hélas, mais on a une, enfin, c'est une vraie musique dans notre groupe de potes, quoi.
Ok.
Donc, à chaque fois, ouais, bah écoute. Mais du coup, à chaque fois qu'elle passe, on est obligé de danser, quoi.
Eh bien, j'ai envie de vous dire que c'est normal, puisque selon une étude de l'INSERM, certaines musiques donnent envie de danser. Ça s'appelle le groove. Mm-hmm. La question, c'est. Pourquoi ? En fait, pour vous expliquer un petit peu l'étude qui a été mise en place, une équipe de l'INSERM et d'Aix-Marseille Université a répondu à cette question avec 30 volontaires. Ils étaient tous équipés d'électrodes posées sur la tête et ils ont donc participé à l'étude où ils ont écouté une dizaine de musiques. Et parmi ces dizaines de musiques, ils devaient noter leur envie de danser de 0 à 8. Vous me suivez jusqu'ici ?
Oui.
Ça va.
Ok, oui, ça va. Ça va pour l'instant. Et pour la suite, ce qu'on a découvert avec ce test-là sur ces 30 volontaires, c'est que tout est une question de rythme et de tempo. Il faut un tempo ni trop simple, ni trop complexe. Et en fait, ça se mesure au nombre de syncopes qu'on retrouve dans la partition. Et la syncope, c'est une note en fait, qui commence sur un temps faible et qui se prolonge sur un temps fort suivant. Donc, pour faire simple, pour vous faire danser, il faut trouver le juste équilibre avec un niveau de complexité, donc de syncope, bien mesuré pour que la zone de votre cerveau s'active et soit donc sollicitée pour danser.
Ok, très clair.
Très clair.
Très clair.
Donc c'est voilà. De la manipulation, quoi.
Ça s'appelle le groove.
Oui, en soi, oui. C'est une façon de voir les choses.
C'est une technique de manipulation.
Donc si vous êtes un artiste,
voilà, pensez-y.
Vous êtes un pervers narcissique.
Les beatmakers, on roule l'info maintenant.
Pensez aux syncopes.
Des
ouais.
Classiques.
Après, je pense qu'eux, ils doivent le savoir.
Oui, je pense.
Bah, au cas où.
Après, quand tu regardes les plus gros classiques qu'on écoute dans l'été, c'est souvent des trucs.
Bah oui, c'est souvent les mêmes choses, les sons latinos, etc. Voilà. C'est souvent les mêmes rythmes.
C'est ça.
C'est vrai. C'est
souvent,
ça que
c'est souvent les mêmes bookmakers. En plus, ça, je sais pas, mais c'est souvent les mecs qui sont durs à la prod, etc.
Ouais, c'est toujours les mêmes souvent.
Mais donc, ouais.
Ils connaissent les techniques.
Je pense que, ouais.
Bon, c'est maintenant, pas une coïncidence.
C'est bien relu.
On est ensorcelés, en fait.
Maintenant, on est plus bêtes.
Voilà, on a l'excuse. J'ai à danser au
envie.
Travail.
J'ai très envie de te voir danser comme un fou.
Et bah, faut venir le dimanche matin seulement.
Ah, ok.
Parce que je danse beaucoup le dimanche matin.
Ah, d'accord, tu danses le dimanche matin.
Ah, c'est précis.
Bien commencer le dimanche.
D'accord, ok. Donc, on note si vous voulez voir Edouard danser, dimanche matin, rendez-vous chez lui. Il sera là. En tout cas, danser c'est bien, mais dormir aussi. Est-ce que vous dormez bien? C'est important.
Franchement, bof. Franchement, bof. Récemment, je dors pas très bien.
Je m'en plains pas.
Je salue ma mère qui dort très mal, malheureusement.
Tu la salues. Bah tiens, cette info est pour elle.
Elle est très pensive, donc elle a du mal à dormir.
Ouais, moi c'est pareil qu'elle.
Super.
Justement, je vous demande, puisque les troubles du sommeil menacent la qualité de vie de près de la moitié de la population, hein, environ 45%. Et pour faire un focus sur le Portugal, un Portugais sur quatre ne dort pas bien ou dort très peu, ce qui est inquiétant et quand même dangereux, puisque l'insomnie chronique est maintenant classée aussi comme une maladie depuis maintenant 10 ans. Tu le diras à ta maman.
On peut poser un congé.
Je ne sais pas, mais en tout cas, tu diras à ta maman.
Bah, techniquement, c'est maladie arrêt maladie derrière.
Bah, techniquement, c'est ton médecin qui choisit. Hein. Donc,
c'est considéré comme une maladie de mal dormir.
Et ce qui est d'autant plus inquiétant, c'est que le nombre de personnes présentant une insomnie ou d'autres maladies liées au sommeil ne cesse d'augmenter, ce qui explique aussi pourquoi le Portugal est le deuxième plus grand consommateur mondial de somnifères au monde. Wow. Après,
ça, c'est beaucoup, hein.
Après l'Uruguay. Ouais. Ah oui. Okay. Deuxième plus gros consommateur de
soja. Je vois ni le Portugal aussi, ni l'Uruguay, là, pour être honnête avec toi. Je vois les États-Unis, ça, mais pas l'Uruguay, ni le Portugal.
Ils sont sur d'autres trucs, je pense.
Oui, c'est vrai aussi.
Ils sont trop pas.
Moi, conseillé par le médecin.
Et pour finir, je termine l'échange de la semaine avec une histoire sympa. C'est l'histoire insolite.
Ok.
En fait, il faut savoir que Tony n'aime pas trop ce mot.
C'est pas vrai.
Insolite.
Si elle le répète à toutes les sauces.
Ça fait longtemps,
au contraire, on adore ce mot.
Ça fait un petit moment. Donc, je vous raconte l'histoire insolite, mais vous devez vous concentrer un petit peu.
Ok.
Oula.
Imaginez-vous dans votre jardin.
J'en ai pas. Ça commence mal.
Moi, j'imagine. Bon. Avec platin.
Imaginez-vous dans le jardin de votre nouvelle maison.
Ok.
Ok. Acheté il y a moins de 6 mois. Mm-hmm. Et dans ce jardin-là, vous trouvez environ 11 000 euros dans le jardin.
Mmh. Wow.
Sympa.
Emballé dans un paquet de crème glacée.
Je vais anticiper, je les garde pour moi, je dis rien à personne.
Tu les gardes pour toi.
Évidemment. Qu'est-ce que tu fais
avec 11 000 euros ?
C'est pas un problème.
Voyage, ça.
C'est pas un problème. Je trouve la solution.
Tu gardes l'argent.
Ah oui, totalement.
Donc la question, c'est est-ce que tu gardes l'argent ?
Tu gardes l'argent.
Ça dépend, est-ce qu'il est.
Alors tout dépend.
Ça dépend, les gars. 11 000 euros, je les garde.
Non, mais tout dépend de ce que dégagent mes anciens propriétaires.
Ouais, c'est
ça. Tu vois.
S'ils dégagent quelque chose de bizarroïde,
bizarroïde.
Je vais vite les contacter parce que j'aurai la flippette. Mais si c'est des gens qui ont l'air tout bonnement classique, bah, je regarde l'argent.
Bah écoute, ce qu'on vient de se dire, c'est réellement arrivé. Ça s'est passé au Brésil. C'est arrivé à un retraité qui s'appelle Raymond Soubling. Alors il a acheté sa maison l'année dernière. Bon, c'est un honnête homme, hein, puisque vous le savez. On sait, la suite de l'histoire, il n'a pas réfléchi deux fois et il a appelé la police, évidemment, pour rendre l'argent. Mais justement, tu parlais des anciens locataires.
Oui.
Justement, l'histoire ici est liée aux anciens locataires. En fait, ce logement appartenait à la mère de l'homme politique Afonso Paiva, qui a été ministre brésilien de la Santé entre 2021 et 2023.
Criminel, ça dépend ce qu'il a fait. Hein.
Et
des gros trafics.
Hein, en tout cas, lorsqu'il a quitté ses fonctions, il a été visé par une enquête.
Ok.
Ah, donc, vous voyez.
Il est parti en oubliant quand même 11 000 euros.
Donc, c'est il est parti en laissant 11 000 euros. Et évidemment, les agents ensuite ont fouillé la maison l'après-midi. Ils n'ont pas trouvé plus d'argent. Et l'origine des billets est en train d'être évaluée. Hein. Une enquête est en cours.
Il y a un petit code d'affaires là. C'est que tu trouves les 11 000, t'en gardes 7 par exemple. Et tu dis à la police, oh, j'ai trouvé 3 000 euros. Enfin, 4 000 du coup ici. T'as donné 4 000 euros, mais t'en as gardé 7.
Ouais,
ou tu fais l'inverse.
Regardez le petit malin.
Le propriétaire, il sait qu'il n'y a pas que 4.
Ouais, mais il a diamanté une fois, il peut mentir deux fois.
Et ouais.
Mais oui, toi, t'es honnête, t'as donné de l'argent.
Sacré Tony. Il est malin.
Non, mais laissez pas de l'argent chez moi, parce que le moment où il est chez moi, il est chez moi.
On va avoir des auditeurs d'une nouvelle nature à cause de Tony. Hein.
Ouais, d'ailleurs, n'hésitez pas à nous partager vos réactions.
Et
voilà. L'argent sur Instagram.
J'ai un très grand jardin, donc on peut mettre de l'argent dans le jardin, il n'y a pas de souci.
On peut le cacher.
Stocker votre argent.
Je peux acheter une maison avec votre argent aussi.
Comment ça, non ?
En tout cas, il y a plusieurs possibilités. Et voilà, c'est terminé pour l'échange de la semaine. Et pour l'histoire donc insolite, on se retrouve dans quelques instants pour Ushka Denouche et Julie, juste après une courte pause.
Il est 8h du soir et les larmes me montent. Je me demande si j'ai perdu ton regard. De toute façon, il n'y a que moi qui compte. T'as les yeux tristes même quand tu souris. Je t'ai plus rien. j'ai sous la peau. Alors j'aimerais que tu me pardonnes. Pardonne-moi si j'en fais des tonnes. Moi je sais pas comment ça fonctionne. J'ai les yeux qui coulent tous les jours un peu trop. J'aimerais que tu me pardonnes. Pardonne-moi si parfois je déconne. Même si je sais plus rien ne t'étonne. J'ai les yeux qui coulent tous les jours un peu trop. J'aimerais que tu me pardonnes. Pardonne-moi si parfois je déconne. Même si je sais plus rien ne t'étonne. J'ai les yeux qui coulent tous les jours un peu trop.
Radio Alpha. Stade de points et c'est parti pour Ushkaden Ushde Julie, c'est la rubrique en portugais de l'émission. Chaque samedi, un thème et là, c'est le début du mois, donc évidemment, on va parler du Cap Mag, hein Julie?
Exatamente. O Cap Mag do mês de abril de 2024 está disponível. É uma edição especial 50 anos do 25 de abril. Podem lê-lo no site da Cap Magellan e acho que vão poder recebê-lo em casa. E hoje quero falar não só de um artigo, mas sim do dossiê. Este dossiê é composto por 4 páginas, ou seja, é um grande dossiê para 50 anos, que é um grande evento. Encontram-se nas páginas 10 a 13. Foi escrito pelos nossos colegas Mariana, Rita e Hugues da Cap Magellan. Beijinhos a eles se me estão a ouvir. Temos 2 páginas sobre o contexto do 25 de Abril, da ditadura e também um bocadito de imigração. E depois 2 páginas de agenda dos eventos deste mês de abril, destes 50 anos, do 25 de abril. Convido toda a gente a consultar as 2 páginas de agenda no Cap Mag, disponível no site, mas também a agenda Luso e a agenda disponível no site da Fundação Gulbenkian. E voltamos hoje, então, ao contexto do evento. E eu tenho pequenas perguntas para vocês aqui, para ver o que sabem. Se não sabem, não faz mal. Estou aqui para ensinar também o que sei. E sabem que não sei tudo, não sou historiadora também. Mas começamos pelo início. Conhecem mais ou menos a data do início do Estado Novo?
Exatamente, portanto, 2024, é que aos 50 anos é mais fácil de saber, não é? 74.
74 é o fim da ditadura.
Ah, o início foi. Não,
então no início.
Em 1933 entrou em vigor na Constituição.
Exato.
Mas o golpe militar aconteceu antes.
Exato, muito bem. Epá, segues melhor do que o Tony. O Tony já se engana com o início e o fim.
Não, porque o mais importante é o fim. Para...
Pois,
pensando okay. Positivo.
Ok. Sim, houve um golpe de Estado militar em 1926. Só que, como sabem, então, este golpe pôs fim à Primeira República, que era um bocadito complicada, porque havia mudanças de governo de maneira regular. E sabemos que os militares sabem fazer guerra, gostam de ordem, mas... para o que tem a ver com as finanças, pronto, não é o que fazem, não é o emprego deles. E então o país estava a viver uma grande crise económica. E quem é que era o melhor económico do país neste período? Era
o Salazar.
Exato, António de Oliveira Salazar, que era professor na Universidade de Coimbra e que tinha escrito livros e assim. E então foi em 1928 que o chamaram para ajudar a ser ministro das Finanças. Só que não acabou aqui e em 1983 entrou em vigor a Constituição do Estado Novo, como disseste muito bem, Lia. E sabem qual era o papel de Salazar exatamente neste Estado Novo, nesta ditadura?
Em português já não é perfeitamente, mas é que é o equivalente mais ou menos do primeiro-ministro hoje em França, acho eu.
É isso, era... Hoje em França não, mais em Portugal.
Porque, sim, em Portugal.
Sim, porque em França é o presidente que tem mais poder.
Em Portugal.
E em Portugal o presidente tem menos poder do que em França, pronto.
Não.
E então, Salazar era presidente do Conselho. Ou seja, ele fez um bocadinho de chantagem. Tipo, ele era ministro das Finanças, mas ele dizia: ah, se não tenho isto e isto, vou-me embora. E então acabou sendo presidente do Conselho, além de ministro das Finanças, que continua a ser até ao fim. Ele é esperto. Era, pronto. Esperto, mas não forçosamente no bom sentido para Portugal. Pronto.
Era fino.
Era fino. E como todas as ditaduras, havia uma polícia política.
Yeah. A PIDE.
Exato. E eu achei importante relembrar este aspecto da ditadura do Estado Novo, porque há muitas pessoas que acham que esta ditadura não era assim tão dura. Eu já tive um professor de história que me disse que era uma dita mola, não uma ditadura. Eu não estou de acordo, porque sabem que muitas pessoas morreram por causa da PIDE, eram torturados, e não eram... pronto, uma tortura não é fixe.
E aliás foi a maior ditadura uma das maiores da
Quantos
Europa?
Quantos anos então? 1983, a Constituição.
Quase 50 anos, não? Quase 50.
40.
40.
Exato, 41. Se consideramos que o início é 33.
Yeah.
Mas alguns consideram que é 28, quando Salazar começou a entrar no governo. Pronto. Mas sim,
28 ou 26?
26 é o golpe de Estado militar. Okay. Então ele começou como ministro das Finanças em 1928.
Ok.
E a Constituição 1983. Mas não se preocupem, não vou dar muitas datas por hoje. Depois vamos ver no mês de Abril como é que isso vai correr, porque claro, vou falar mais deste evento, porque é um evento muito importante e estamos a festejar 50 anos de liberdade em Portugal. Pois. E também vamos festejar o nosso aniversário de Tempestade 2.1.
É verdade. 24,
daqui a alguns dias, já 24 e depois já 25.
Exatamente. E quem foi o sucessor de Salazar? Exato, Marcelo Caetano. E também é algo que as pessoas não sabem. Muita gente não sabe que houve um sucessor a Salazar. Eu falo sobretudo de franceses, por exemplo, que não sabem. Tipo, a figura é Salazar, mas houve Marcelo Caetano. E sabem porquê que houve um sucessor? O que é que aconteceu ao Salazar?
Morreu. Faleceu.
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 Mas como é que faleceu? Ele... Há uma história que conta que ele caiu da cadeira. Não é uma lenda. É verdade. Ele caiu da cadeira. Foi provado, mas não sabemos se o traumatismo que ele teve do crânio foi por causa disso ou não, porque ele também tinha idade, mas caiu mesmo, pronto. Depois não sabemos se foi por isso que depois faleceu e isso tudo. E então foi em 1968, se não me engano. E o que é interessante é que os membros do governo de Salazar fizeram de conta que ele estava a governar até ao fim da sua vida, mesmo se Marcelo Caetano já estava presidente do Conselho.
É uma parte da história de Portugal que se vê bem na série da Netflix, Glória.
Exato. Uma série incrível. Glória, eu adorei.
Porque há coisas da história de Portugal que, por exemplo, não conhecia, ou alguns detalhes que não conhecia, ou estava esquecido. A maior parte deles estava esquecido, aliás. E que, ao ver a série, fica ali: ah, pois é, verdade, estava esquecido disto e tudo.
Exato.
Para quem não viu, pode ir ver, que ajuda muito.
Então, voltamos à Revolução dos Cravos, 25 de Abril de 1974, já disseste, Tony. E porquê os cravos?
A história exata não a conheço bem.
Há muitas histórias.
Já não me lembro bem, mas houve uma que é sobre uma florista que os militares passaram lá à frente ou uma coisa assim e foram com os cravos.
Deu os cravos.
E depois puseram pois dentro das pingardas. Até atrás dos bolsos também para alguns.
Exato, é mais ou menos essa história. Como disseste, Lia, há muitas histórias. Ninguém está de acordo sobre uma história específica, mas há essa história daquela florista, que esqueci-me do nome, mas podem ir ver no Capmag, que deve lá estar. E ela tinha muitos escravos, só que todos os restaurantes estavam fechados, todas as lojas estavam fechadas, porque toda a população estava nas ruas de Lisboa e então não sabia o que fazer com os cravos. Um militar pediu: tem um cigarro, senhora? E ela: não, mas tenho cravos. E então assim foi com escravos nas espingardas e tudo. E lembram-se do nome do movimento do movimento dos militares que pôs fim à ditadura? É o MFA, o Movimento das Forças Armadas, composto sobretudo por capitães. E para entender muito bem como é que ocorreu este dia, eu acho que devem ver o filme Capitães de Abril, da Maria de Medeiros, que é um filme incrível sobre o dia do 25 de Abril. Pronto, acho que acabei com as minhas informaçõezitas. Vocês são bons alunos, parabéns. E do resto, deixo-vos ir ver a série Glória, ir ver o filme Capitães de Abril e, sobretudo, ir ler aquele dossiê incrível no CapMag do mês de Abril.
Obrigada Julie, et c'était Os Cadernos de Julie. On se retrouve dans quelques instants, il est bientôt 15h, place à l'interview com Fernando Rocha. Il est devenu l'un des humoristes les plus populaires au Portugal. Il sera présent donc pour l'interview avec toute sa bande. A tout de suite.
Nunca mais me ligaste, nunca mais um oi. É como se não valesse aquela noite à dois. Ninguém chega tão bem, ninguém faz como tu. Che, manda mensagem, responde aos meus áudios. Ao menos se inventa e diz que não ligas depois. Sozinha não esquenta, minha cama foi feita pra dois. E quando chega a hora que a vontade aperta, eu vou, meu amor, te procurar. Se já não queres a minha cama, então deixa o meu perfume, que eu ofereço a outra dama. E quando eu for beijar, eu deixo os olhos e te beijo. Beijo, beijo, deixo os olhos e te beijo. Beijo, beijo, beijo. Conserta-me só mais um encontro. Prometo não falar em namoro. Nem saber quando é que vamos nos ver, quando é que é a nossa próxima vez. Imagina minha cama, lega de lá que te ver. Responde, ao menos inventa e diz que não ligas depois. Sozinha não esquenta, minha cama foi feita pra dois. E quando chega a hora que a vontade aperta, eu vou.
Desculpa boba pra se enganar e se entregar. ouvi dizer que você quer me ver, ai que prazer. Mas dessa não vai ter uma segunda chance pra errar de novo. Eu tô tão bem sozinha.
O programa dos lusodescendentes e dos lusodependentes que agita a sua tarde de sábado.
Tempestade 2.1.
Bonjour à tous et bienvenue sur Tempestade 2.1. Si vous venez de nous rejoindre, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous et surtout, attention si vous êtes sur la route. Il est 15h passées sur Radio Alpha et c'est le moment de l'interview sur Tempestade 2.1. Interview aujourd'hui avec Fernando Rocha. Il est devenu l'un des humoristes les plus populaires au Portugal. Vous avez sûrement déjà vu passer son nom quelque part. Alors, il était à Paris il y a quelques semaines pour son spectacle Pi Sempé. Il n'était pas seul. Il était accompagné de son groupe avec Gil Maluvem, Jean Sebre, Ruben Branco et Jean Dantas. Alors, on a parlé du spectacle hein, Pi Sempé, de leur arrivée au sein de ce groupe. Et ils ont également essayé de dire quelques mots en français. Ils ont tous répondu à mes questions pour Termstade 2.1. Et c'est parti. Je vous laisse découvrir les interviews. Boa tarde, Fernando Rocha.
Boa tarde, Lia.
É um prazer fazer esta entrevista aqui contigo em Paris. Vamos falar do Pi Sempé.
Muito bem.
Um grande espetáculo que ocorreu em Paris há quase um mês agora.
Foi, correu muito bem. Mas acima de tudo, mais uma vez, ao fim de 20 e tal anos que eu venho fazer rir as comunidades portuguesas em Paris, não mudou em nada o afeto, o carinho e a admiração que o público tem por nós, artistas portugueses que vêm cá, e a malta tem mesmo necessidade de rir. E quando tu ris com piadas na tua língua, com piadas sobre assuntos do teu país, e tu estás longe desse teu país, tu aqui tens duas emoções. Tens a emoção da comédia, portanto, ris das próprias piadas, e ao mesmo tempo matas saudades da tua terra, porque a malta que vive em Paris tem sempre o Portugal no seu coração e as nossas piadas são muito regionais, são muito do país e as pessoas revêem-se nisso e então acho que é uma mistura dos dois sentimentos.
Fernando Rocha, para aqueles que ainda não viram o Pi Sempé, podes-nos falar um bocadinho deste espetáculo, quantas pessoas humoristas estão presentes contigo?
Em todos os espetáculos, está no YouTube, já fazemos isto desde 2017, portanto podes ir ao YouTube e escreveres PI100PE e vês, tivemos todos os humoristas portugueses a passar por lá. Em todos funciona assim. Eu sou o apresentador e convido sempre três humoristas. Um deles que seja uma cabeça de cartaz, depois um que tenha anos de experiência e dou sempre oportunidade a novos talentos. Porque nós fazemos uma coisa aqui que até é o Ruben Branco que está no início de todos os programas a fazer, que chama-se Open Mic, que nós deixamos o nosso microfone aberto durante 5 minutos para quem quiser da plateia experimentar fazer comédia. E foi assim que apareceram alguns humoristas, em que um deles que esteve lá nesse dia é o João Dantas. O João Dantas apareceu assim, veio a um Pi Sempé, fez 5 minutos de comédia, eu gostei, disse-lhe a ele, faz mais 10 que eu vou-te convidar para mais. E ele, depois mais, hoje em dia é um humorista consagrado no país, as pessoas estão a gostar do trabalho dele e ele enche salas.
Portanto, e é assim que tu escolhes os membros da tua equipa?
Escolhi-o para vir a Paris naquele dia que, para mim, foi a primeira vez que um programa de stand-up comedy saiu de Portugal para fora de fronteiras. E, portanto, para mim, o Pi Sempé de Paris é o primeiro de muitos que eu quero fazer. Amanhã Luxemburgo, Alemanha, Estados Unidos, não interessa. É. Mas o de Paris foi o primeiro.
E em Portugal, quais são as reações no fim de um espetáculo do Pi Sempé? Reações do público?
É como estava a dizer, as reações do público são maravilhosas, mas eu não posso deixar de sublinhar uma coisa muito importante. Tudo isto só foi possível porque há uma pessoa na comunidade portuguesa que ama comédia, que adora comédia, chama-se Daniel, que por acaso é dono de um restaurante, que é o 5 Estrelas, e todos os anos me convida, na altura do Natal, a ir lá fazer espetáculos de comédia ao restaurante dele. Houve um ano que eu desafiei, opá, e se a gente pegar no programa e levámos a Paris? E ele disse, aí não pode ser no meu restaurante, tem que ser numa sala grande e tal. Eu disse, então vamos a isso. E ele lá tratou da logística toda. E, portanto, se foi possível, foi graças ao Daniel que fez com que isto pudesse ter sido realidade. Estou muito feliz e muito grato ao Daniel e ao Restaurante 5 Estrelas.
E, Fernando, onde vem essa energia que tu tens sempre, que seja com o espetáculo ou em Portugal, onde és muito famoso já há alguns anos, onde vem essa criatividade e energia?
Olha, a energia vem de mim, porque eu sou uma pessoa muito hiperativa, estou sempre muito frenético, estou sempre a mexer, portanto, esta energia é consumo da casa, é próprio. Agora, a inspiração são vocês, é o público, é as notícias. Eu ponho-me a ver notícias e tu, se olhares para as notícias que acontecem, não em Portugal, mas no mundo, tu consegues fazer piada e stand-up com tudo aquilo que está a acontecer, porque há coisas que são ridículas e nós só temos a rir disto, que é para não chorar.
E és conhecido porque fazes rir muitas pessoas, mas também gostas de alguns palavrões, não?
Sim, o início da minha carreira, que foram há 25 anos, foi um miúdo com 20, para a tua idade, 21, uhum. tens, 21, Sim. 22 anos, que decidiu ir para cima do palco e para a televisão portuguesa contar anedotas conforme o teu pai conta aos amigos lá em casa, conforme o teu tio conta aos amigos lá em casa, no Natal. Portanto, isso foi sem filtros. E foi com os palavrões, conforme nós contámos uns aos outros nas mesas de café. Nunca ninguém pegou nessa fórmula e levou para a televisão. Eu fiz isso, fui pioneiro e fiquei conhecido e com o rótulo de o ordinário que diz palavrões, em que eu lido muito bem com isso. Sinto-me orgulhoso até.
O que é um palavrão, afinal?
Para mim, um palavrão é um grito de expressão. As pessoas dão uma conotação às palavras. Tu dás a conotação que tu quiseres às palavras que tu quiseres. Mas a verdade é que tu, quando dás com o dedo dos pés no móvel lá em casa, tu soltas um palavrão, porque é libertador, compreendes? Então eu sou um dos embaixadores dos palavrões no mundo inteiro. Acho que, seja em que língua for, dizer palavrões é libertador e eu aconselho as pessoas a dizerem palavrões.
E és do Norte também, não?
Sou do Norte, sou do Rio Tinto, sou do Rio Tinto, sou do Porto, claro.
É por isso também que conheces esta
Claro, palavras. É a nossa essência, é a nossa natureza. Também isso conta muito, porque no fundo, eu também estou a ser genuíno. E o público... Eu garanto que o público não gosta de artistas com a capa do politicamente correto, com artistas que vão para ali fazer de conta que está tudo bem. Não, é puro e duro o que é. Quem gostar, gosta. Quem não gostar, não gosta. Está tudo bem na mesma e a vida segue para a frente.
E o espetáculo Pisa em Pé começou então em 2018, mas há quantos anos é que tu és humorista?
25. Desde 1999.
E quais são agora os próximos projetos? Temos este espetáculo.
Olha, e os próximos projetos é eu pegar no modelo que fizemos há um mês atrás, que foi na sala Le Pyramide. Aliás, para quem quiser ver, já está no YouTube, é só ir lá, ponham um Pisa em Pé, Paris e divirtam-se. Mas eu quero repetir isto em outros países onde, igualmente como Paris, a comunidade portuguesa é unida, tem saudades de Portugal, gosta de rir e eu quero ir lá fazê-los rir e fazê-los divertir. E ao mesmo tempo eles acabam sempre por matar saudades da terra, porque os imigrantes, quando vêm a uma festa destas, logo no átrio da sala já estão a conversar. Então, de onde é que és? Se calhar durante o ano cada um tem o seu emprego e nunca se cruzam. E nestes eventos as pessoas da mesma terra encontram-se quando durante o ano um está para Paris, o outro está para não sei onde e nunca se encontram.
Então podemos contar para um próximo espetáculo aqui em França? Daqui a alguns
Com certeza que vamos repetir isto, com certeza. É uma questão de eu falar com o Daniel e se calhar no próximo vamos ao Olympiado de Paris. Se calhar vai ser o próximo.
E na Olympiade, que seria fantástico. Desejo-te tudo de bom, Fernando Rocha. E para acabar esta entrevista, tens alguma mensagem para os ouvintes da Rádio Alfa?
Eu queria dar uma palavra aos ouvintes. Quero mandar um grande abraço para eles todos. Quero dizer que qualquer imigrante que sai do seu país e tem sucesso noutro país é sinónimo de inteligência. E parabéns pela inteligência, porque se fores ver ao dicionário, o significado de inteligência é a capacidade de se adaptar a novas situações. E nem toda a gente tem arcabouço para ser imigrante. Nem toda a gente, quantos tentam vir e passado meses vão embora porque não aguentam. Portanto, para os imigrantes, parabéns, vocês são massa da dura. Agora, a grande mensagem que eu quero pensar é mesmo para a Rádio Alfa. Minha amiga, tu ainda nem existias, eu já vinha aqui e a Rádio Alfa dava-nos apoio, a mim, ao Zé Malhoa, ao Kim Barreiros, a montes de artistas, e a Rádio Alfa sempre abriu as portas e sempre ajudou que a cultura portuguesa fosse publicitada, os espetáculos em Paris, para a comunidade. Portanto, muito obrigado à Rádio Alfa. Rádio Alfa. Merci beaucoup.
Ah, afinal sabes falar um bocadinho
português.
Obrigada, Fernando Rocha.
Obrigado eu. Beijinhos para ti.
Boa tarde, bem-vindo.
Boa tarde, Lia. Como estás?
Muito bem. Olha, como é que te sentes?
Sinto-me bem. Ansioso para voltar. Há um mês tivemos uma noite muito feliz em Paris. Não os dois.
Não,
eu tu e mais 1.600 pessoas. Tivemos uma noite muito fixe, muito fixe.
E é a primeira vez que vieste a Paris?
Sim, foi a primeira vez. Epá, foi um convite que o Rocha me estendeu, vindo cá com o Pisa em Pé. A primeira vez que o Pisa em Pé saiu de Portugal, ele fez questão de me convidar. E para mim foi uma honra enorme não só fazer parte da equipa, como fazer parte da primeira vez que o Pisa em Pé é feito numa comunidade. Epá, foi de encher o coração. Foi fixe, deu para comer muitos croissants. Que é uma coisa que eu nem gosto muito, mas por acaso comi alguns.
Aliás, tens um lindo chapéu.
Sim, eu sei.
Ambiré.
Ambiré. Eu tento falar francês, mas depois lembro-me que não sei falar francês e então calmo.
Mas desenrasca-se também.
Pá, eu sei dizer para aí 10 palavras e aprendi a dizer com sotaque, como se fosse uma música. Então eu sei dizer aquelas 10, daí para a frente nada. Mas as pessoas entendem que eu faço cara de burro.
E há quantos anos é que és humorista?
Há 8 anos, vai fazer 9 este ano. Ou seja, já é há algum tempo. Fui andando, comecei em Lisboa, porque eu sou originalmente de Lisboa, agora estou a viver no norte do país. E então foi. Pá, vais fazendo. Quando dás por ti, estás a fazer isto profissionalmente, nem sabes bem como. Mas é fixe.
E tens então agora o espetáculo Pisa em Pé, mas em Portugal, sim, quais são os teus espetáculos?
Olha, eu faço espetáculos a solo, em teatros também, tenho 4 ou 5 especiais já no meu canal do YouTube, que eu tenho um canal do YouTube já agora, quem quiser pode ir a youtube.com/RubenBranco123, que é fixe, e por acaso recebi muito bom feedback de malta de Paris, Suíça e tudo mais, porque eu faço alguns conteúdos baseados em programas de televisão que passam em Portugal, programas portugueses. E então, como a malta cá não consegue ver os programas, é fixe porque acaba por ver os programas no meio do meu trabalho. E então isso é porreiro. Por isso já é um contacto que eu tenho com algumas pessoas da comunidade e é fixe.
Quais são os teus próximos espetáculos em Portugal? Olha, ou em França, se calhar?
Olha,
se
eu em voltar... França, eu quero voltar ali. Eu quero que alguém me convide, nem que seja para jantar, mas eu aceito. Agora, quais é que são os próximos espetáculos? Não te sei dizer. Sei que vai haver um festival de comédia em Oeiras, do qual eu vou fazer parte no dia 30 de maio, que é fixe, é um festival que é exclusivamente stand-up comedy, e é porreiro, eu vou no primeiro dia com mais alguns colegas, vão lá estar nomes internacionais como a Michelle Wolf, Louise Black, então é um cartaz muito, muito bem composto e é uma honra para mim fazer parte dele, e pronto, e daqui para a frente eu vou vivendo projeto a projeto, digamos assim.
E aliás, no Pisa em Pé, tu não estavas no cartaz, foste a surpresa do espetáculo, não?
Eu não sei se é surpresa, se é para impedir que as pessoas deixem de comprar. Eu ainda hoje, eu acho que eles têm só medo que as pessoas vejam o meu nome e digam e estou muito ocupado nesse dia. Eu acho que é mais por isso que eles não metem. Ou então acham-me feio.
Ou
que vejo
o bebê. Não sei.
Sim, opa, não sei. Sabes, não sei. Sinceramente, não sei. Mas de qualquer forma, eu venho, as pessoas levam comigo da mesma e até agora têm gostado. Vamos ver se continua assim. Ou então são mentirosos.
E deve continuar. Porquê que não havia de continuar?
Não sei, eles podem soltar a mentir para ser simpáticos. Por exemplo, Lia, estás a gostar desta entrevista?
Estou, claro.
Eu acho que não, acho que estás a mentir e estás só a ser simpática.
Claro que não.
Não? Tudo bem.
Não, eu não minto, já te digo.
Ah, ok. Sou uma mulher com integridade.
Mentiras, não.
É isso, não, fazes bem. Não. Eu também não minto nada. Menos há bocado quando disse que a minha mãe cheirava mal, ela não cheira. Atenção, aí se calhar menti um bocadinho.
Porque agora moras no norte, então.
Sim, agora vivo no norte. Eu, a minha namorada e 5 gatos.
5 gatos?
Sim.
Como é que eles estavam?
Olha, são baixinhos, são pequeninos, têm 4 patas, uma cauda e uma cabeça, cada um. Mas são muito fofos, mas ao mesmo tempo estragam-te tudo. O que é bom porque tu desprendes-te dos bens materiais. Eu antes, imagina, compravas um casaco, ai, o meu casaco caro, não sei o quê. Hoje em dia não, porque tens um casaco e no dia a seguir já não tens. Porque o teu gato usou aquilo como arranhador. E então, pronto, acabas por deixar de ligar tanto às coisas caras. É fixe. Aconselho toda a gente a adotar gatos. Nós resgatámos todos
gatos
na rua. 5 é o número perfeito. O 1 dá trabalho, dois tu notas a diferença, daí para a frente, passar de 2 para 3, 3 para 4, 4 para 5, 5 para 14, tanto faz.
E já que estamos a falar dos teus gatos, será que tens uma outra anedota engraçada a nos contar?
Eu posso contar uma que aconteceu, não foi em trabalho, mas foi aqui em França, foi a primeira vez que eu vim a França. Eu estava a passar férias com a minha namorada, em Bilbao, e depois, como estávamos de carro, seguimos para Bayonne, fomos a Biarritz e tudo mais. E foi muito engraçado, porque nós não sabíamos onde é que íamos jantar, mas eu já tinha ouvido falar muito da comida francesa, que é aqueles restaurantes gourmet, a ideia que nós temos. Então nós fomos a um restaurante típico francês, que é o McDo, que é muito... E é gourmet. Porquê que eu digo que é gourmet? Porque eu paguei 4,5€ por um gelado. Ou seja, nós éramos dois, eu paguei 9€, que em Portugal dá uma refeição por dois gelados. Por isso, esta foi a minha experiência em França a primeira vez, 9€ por dois gelados. Pá, deixa estar. Desde então...
Boa experiência.
É pá, foi ótima. Adorei, voltei para Portugal. Isso está giro, mas está muito caro aqui.
E foste ao McDo outra vez?
E fui ao McDo, mas aí já em Portugal, já muito mais barato.
Ah, pois.
Foi muito fixe. Óbvio. E eu vi uma máquina de vending de baguetes. Ao pé do Intermarché de Bayonne, tu metias 1€ e saía-te uma baguete.
Também fazem isso com as pizzas agora.
É pá, mas uma pizza é uma refeição. Agora, uma baguete é só uma baguete. É que saía-te só o pão, sem nada. Estou só a dizer isto. Não sei se isto para vocês é normal, comprarem pão só porque sim, mas tudo bem.
É o mundo que está a evoluir.
Ah, ok, aceito. Então eu quero ver o que é que vai estar à venda da próxima vez que eu cá vier.
Ok, está bem.
Fica o desafio. Surpreendam-me.
Rubén, obrigada.
Obrigado, Elia. Vou-me embora. Adeus. Rádio Alfa, obrigado. Vou-me embora. Tchau. Deixem-me saudades. A gente vê-se por aí. Ou não. Não sei.
Boa tarde, Jonciana.
Olá, tudo bem?
Tudo?
Tudo.
Estive aqui há um mês em Paris para um grande espetáculo, Peace and Care.
Sim.
É a primeira vez que vim em Paris?
Não. Já vim mais do que... Deve ser a terceira. Acho que é a terceira vez.
Para um espetáculo?
Sim, para espetáculo também. Sim.
Como é que conheceu o Fernando Rocha? Como é que fiz parte da banda?
O Fernando Rocha conheci porque também eu comecei a minha carreira no programa Levanta TV em 2003 e o Fernando Rocha era um dos habituais do Levanta TV e foi aí que nos conhecemos já como artista, ou seja, há mais de 20 anos.
Então já são amigos?
Sim, amigos já há muitos anos.
E já que estamos a falar do Fernando Rocha, eu fiz essa pergunta aos seus colegas. Quais são os espetáculos do João para 2024?
Felizmente não tem faltado trabalho. As pessoas parece que querem rir e faço muitos espetáculos, às vezes acompanhados, com o Fernando Rocha ou com outros humoristas, outras vezes a solo, e tanto em teatros como em festas populares e o que for aparecendo.
E quais são as reações do público no fim do espetáculo?
Bem, felizmente têm sido boas, porque senão também não andava a fazer isto há 20 anos, se me retirassem sempre coisas, eu não ia gostar.
Mas é um trabalho difícil, não?
Sim, ora bem, sim e não, porque é uma coisa que eu gosto de fazer, e sendo uma coisa que eu gosto de fazer, não é bem um trabalho, e se as pessoas gostam daquilo que eu faço, ainda menos trabalho é, por isso... Não se torna difícil, mas sim. É como se fosse todos os dias uma festa. Sempre que eu vou trabalhar, fazer um espetáculo é como se fosse uma festa. Eu quero fazer as pessoas rirem, se as pessoas se rirem, está tudo bem.
E porquê quiseste ser humorista?
Não sei, acho que é aquele bichinho que nós temos dentro. É o bichinho que nós temos dentro desde pequenino. E as coisas aconteceram, felizmente aconteceram, e desde então não quis outra coisa.
Será que já está a pensar em fazer outros espetáculos aqui em França?
Não, eu gosto de vir à França fazer os espetáculos. A comunidade portuguesa é muito generosa no acolhimento e depois na reação no próprio espetáculo. Isso gosto muito de atuar aqui.
Ter algumas palavras para os nossos ouvintes que estão aqui. Agora, nos ouvir, ouvintes estão a morar aqui em França, mas também em Portugal.
Pois, exatamente. Para todos vocês, muito obrigado desde já pelo carinho que sempre me prestaram, sempre que eu vim cá atuar, e mesmo em Portugal, porque em agosto faço muitas atuações onde estão também muitos imigrantes, e por isso só quero agradecer. Continuem a ir aos meus espetáculos, porque eu tenho certeza de uma coisa, eu vou fazer o máximo para vos fazer rir.
E como disseste no início da entrevista, já vieste várias vezes aqui à França. Esse francês está bom?
Un petit peu. Je ne parle très bien le français, mais si vous parlez doucement, je comprends.
Ah, c'est un bon début. J'aurais pu faire l'interview en français.
Ah, non, non. C'est très difficile pour moi pour parler.
Merci, obrigada, Jean-Paul.
Merci. D'obrigado.
Et vous venez d'écouter les trois premières interviews avec Fernand Roche, Ruben Blanco et Jean Sebre. Et il l'a dit, Fernand Roche, il compte revenir en France et à Paris pour son spectacle Pi Sempe. Dans cette interview, il le précise, c'est l'Olympia qu'il vise d'ici quelques mois, d'ici quelques années peut-être. En tout cas, c'est l'un de ses objectifs, revenir à Paris avec son spectacle. On va faire une toute petite pause et je vous retrouve juste après pour les deux dernières interviews, cette fois-ci avec Gilles Malouvienbe et Jean Dantech. A tout de suite. Et on poursuit l'interview sur Termstadt 2.1. Vous venez d'écouter à l'antenne Fernand Roche, Ruben Blanco et Jean Sebre. Et maintenant, on poursuit avec les deux autres humoristes qui ont fait partie du spectacle Pi Sempe, Gilles Malouvienbe et Jean Dantech. Je vous laisse découvrir les deux interviews.
Boa tarde, Gilles
Malouvienbe.
Tudo bem?
Tudo tranquilo.
Vamos falar do espetáculo Pizza em Pé.
Uhum.
Já foi há um mês. Podes-nos falar dessa aventura? Como é que fizeste parte deste grupo do Pizza em Pé?
Olha, se dependesse do Rocha, eu estava em todos. Mentira, mentira. Mas por acaso foi algo que começou de uma forma muito estranha, não é? Fazer parte do Pizza em Pé, porque Fernando Rocha já era para mim humorista quase que não cansado, né? Tanto eu em Angola e ele em Portugal. Mas um belo dia as coisas fluíram, o Fernando ligou-me, fez-me o primeiro convite para participar do segundo ano do Pizza em Pé. E de lá para cá temos feito várias atividades juntos, já participei em vários espetáculos do Rocha. E este foi mais um. Foi mais um Pizza em Pé que, graças a Deus, também correu muito bem.
E foi o primeiro em Paris.
Foi a primeira vez para mim vir a Paris de propósito para atuar, para fazer stand-up comedy. Eu acho que vai ser a função do Pizza em Pé, é me levar a sítios novos e chegar lá e fazer espetáculo.
E há quanto tempo é que andas na comédia? Há quantos anos?
Há muitos anos. Já estou no mundo da comédia há 20 anos. Há 20 anos e estou numa carreira solo há 5.
E só quais são os próximos projetos sozinho?
Bem, eu agora estou, não sei se é uma questão da idade, mas prefiro muito mais estar atrelado a projetos que eu esteja sozinho ou que estejam só na minha responsabilidade, não tão dependente de outras pessoas. E pronto, e a carreira a solo tem estado a correr tão bem que nem sequer ainda pensei ou cogitei em fazer alguma coisa mais em grupos ou assim parecida.
Tens tempo?
Tenho tempo. Gosto dessa liberdade de poder decidir aonde é que eu vou, quando é que eu vou, se vou ou não vou. São coisas que estão inteiramente da minha responsabilidade, que num formato ao grupo é um bocadinho mais difícil de se projetar, né? Porque tem que depender da vontade de todos.
E aliás, estamos a falar do espetáculo, mas nas redes sociais és um fenómeno muito famoso. Nós aqui em França vemos os teus vídeos.
A sério?
A sério.
A pessoa faz as coisas e nem sabe onde é que elas vão parar, como é que elas vão parar. Que a rede social também é esse mundo que acaba nos unindo de uma forma meio misteriosa, né? De repente tem pessoas que estão em França, em Paris, na sua própria vida, e de repente estão a ver um vídeo de Gilmário Vemba no Instagram. Não sei como é que isto acontece, não sei quais são os assuntos que mais interessam. Eu como sempre vou com o flow, aquilo que eu vejo e acho que tem alguma piada, eu vou de forma orgânica até lá, alguma bucha.
E não tem a tua criatividade?
Vem de todo mundo.
A imaginação para os vídeos, espetáculos?
Vem de tudo que eu vejo, vem de todas as pessoas com quem eu falo, vem de tudo que eu leio, vem principalmente de tudo que eu vivo. A minha atividade em palco é muito um espelho da minha própria experiência, da minha própria vivência. Não que a minha vida seja assim tão interessante, mas eu acho que as pessoas que passam por ela tornam muito interessante pelas coisas que falam, pelas coisas que fazem. E eu estou sempre
muito atento a isso, estou sempre muito a observar o que é que está a acontecer à minha volta. E agora, ficou quase que já de uma forma automática, eu já estou aí mesmo atrás do conteúdo.
E será que um dia, já estás a pensar em fazer um espetáculo sozinho, um dia aqui em França?
Olha, deixa já convidar todos os meus amigos parisenses e amantes dessa rádio, a Rádio Alfa, fiquem ligados, que em breve, se vocês quiserem muito, comprarem os bilhetes, eu vou fazer um espetáculo a sol, uma hora e meia de Gilmar e Bebo. Mas pensem nisso.
Estamos à espera agora.
Não, eu é que estou à espera, porque isso é um trabalho que tem uma certa dualidade entre o artista e o público. Não é? Como os eventos, um evento como esse tem um custo muito alto, não é? tem muita coisa que acontece, e então eu preciso custear, e para custear tem que ser as pessoas pagarem bilhetes e virem assistir para não nos deixarem na sala sozinhos. Mas fica aqui a promessa que eu estou disposto para vir aqui fazer um espetáculo, sim, Gilmar e Bemba. Se for então nessa sala magnífica, olha, um lá.
E está presente também nas redes sociais?
Estou presente nas redes sociais, estou lá, procurem por Mr. _ Fila da God. Se não falarem português, apertem um botão de tradução ou procurem um amigo português para vos traduzir, tudo está sabido aí. Não vai ser a mesma coisa, mas vão ficar com 70% da ideia.
Perfeito. Obrigada, Gilmário.
Muito obrigado e até uma próxima. Muito obrigado.
João Dantas, boa tarde.
Isso mesmo, boa tarde.
Tudo bem?
Está tudo bem. Estou um bocadinho nervoso já, mas isto daqui a bocado passa.
Há um mês estiveste em Paris para um grande espetáculo, o Bis em Pé. Como é que fizeste parte deste grupo?
O Bis em Pé foi onde eu comecei a minha carreira. Eu fiz um open mic no Bis em Pé, as coisas correram bem, para mim, para quem ouviu não deve ter corrido bem, porque eu só digo humus, que é cocó, mas aquilo correu bem e agora o Fernando Rocha e a Flá Produções convidam muitas vezes para cá vir e eu, bem, com todo o gosto, dizer mais cocó um bocadinho.
Já são amigos?
É, já são, mas não amigos não, que eu não misturo com essa gente, mas somos amigos, claro que já somos amigos, e também é um orgulho para mim ser amigo.
E, aliás, para um espetáculo, foi a tua primeira vez em Paris.
Foi a primeira vez que estive em Paris, em trabalho e em lazer também, que eu nunca tinha ido a Paris. Eu já tinha ido à França, mas mais à zona dos Alpes, na Albertville, Lyon. Mas Paris nunca tinha. E é giro. Tem luz e semáforos, muitos semáforos.
Pois bem, a tua
Fui
à mulher. E para voltar a Portugal, como é que está a correr a tua carreira lá no país?
Eu para já estou numa fase da minha carreira que eu gosto de chamar a fase de levar lenha.
Ok.
Que é faço muitos espetáculos pelo país todo, que é para continuar a evoluir como artista e a melhorar e a ganhar mais experiência. E depois, se calhar, daqui a uns aninhos, quando eu sentir que já estou bem, e aí já faço outros projetos mais em meu nome, mais para mim, mais com o que eu gosto de fazer. Para já faço tudo, que é para. Ainda estou a descobrir qual é o melhor ramo para mim.
Há quanto tempo é que és humorista?
Ainda há pouco tempo. Porque 5 anos passa muito rápido.
E se os projetos correm bem, se calhar voltas à França também, fazer um espetáculo.
E eu, por mim, voltava sempre aqui. Uhum. Até porque eu já ensaiei de parler français un petit peu, que é se tiver que vir, assim eu mais já sei falar.
C'est bien? Merci, bonjour.
Eu falar preciso. Entender é que não, não percebi nada do que tu disseste.
Não, mas foi não.
Obrigado, fala um bocadinho.
Vamos lá fazer entrevista em francês então.
Sim, allez, on y va.
Ok. Comment tu résumes le spectacle Bis en Pé?
Le spectacle, c'est très bien. La personne, elle rigole beaucoup avec la merde qu'ils ont dit. Si, ouais,
c'est ça.
J'espère de retourner à France pour faire autre spectacle comme ça.
Muito bem, parabéns.
Quase.
Muito parabéns. E agora, em português, se tens de resumir este espetáculo para aqueles que ainda não viram, em algumas palavras.
Em algumas palavras é difícil. Eu acho que este espetáculo é muito bom, porque tens quatro humoristas que são muito diferentes, e tu podes gostar um bocadinho mais do Dantas, ou um bocadinho mais do Gilmar, ou um bocadinho mais... E assim consegues agradar um leque de pessoas maior, por ter mais registros de humor diferentes. Venham ver, vindo, viam, regardem o Max.
Voilà, message d'invitation transmis. Tens outra mensagem para os ouvintes da Rádio Alfa?
Muito obrigado por estarem a ouvir e continuem a ouvir rádio, E esperem que eu não venha aqui muitas vezes, porque é que vocês não terem que ouvir um moço que só diz cocó.
E estás presente no YouTube, Instagram, Facebook?
Estou presente no Instagram com joandantas.insta, no TikTok com joandantas.tiktok, no YouTube com joandantas.es, é sempre joandantas. A criatividade estava muito fixe.
Perfeito, então os ouvintes já podem...
É de tudo, joandantas, é tudo.
Perfeito, obrigada.
Muito obrigado.
Et c'est la fin de l'interview. Un grand merci aux 5 humoristes qui étaient de passage à Paris pour le spectacle Peace and Pay en lien avec l'association Ouchtougues de Sartrouville. Un grand merci à Fernand Roche de nous avoir accordé cette interview. Merci à Gilles Malouvimbe, Jean Sebre, Ruben Blanco et Jean Dantes. Et restez bien avec nous, l'émission n'est pas terminée. Dans quelques instants, place à la rubrique musicale. Vous allez en savoir plus sur un nouvel artiste. Restez bien avec nous, c'est avec Tony dans quelques instants.
Essa ilusão apanha esta onde? Queres ir embora? Parte pra outra. Quando juramos até que a morte nos separe. Tua incerteza me deixa inseguro e eu não vejo futuro. Não vejo futuro entre nós. Tua incerteza me deixa inseguro e eu não vejo futuro.
Se foste sincera como a pérola, porque lá no fundo do meu peito eu ainda te quero lá. Mas um pouco, porque só você que me deixa louco, bebê, bebê. Fico louco, se você já não aceita ficar no meu colo. Oh, deixa disso, você tipo me deu feitiço. Oh, não faz isso, me deixa também não consigo.
Tempestade 2.1. C'est parti pour la rubrique musicale de Tony. Chaque semaine, il vous présente la carrière d'un artiste. Et aujourd'hui, on va parler du destin d'une grande artiste. Tony, qui est-ce ?
Eh bien, quand on associe musique et Portugal, la famille Carrera est pour beaucoup une évidence. Entre Tony, Michael, David et Sarah, il y a autant de talents que de succès incommensurables. Les auditeurs les plus fidèles et assidus savent que j'ai déjà présenté les trois aînés de la dynastie, et aujourd'hui c'est donc au tour de la petite dernière. Son histoire, malheureusement, elle est connue de beaucoup, notamment depuis sa disparition brutale le 5 décembre 2020. 4 ans plus tard, Sarah vit toujours à travers de l'association éponyme lancée par ses proches. Et en ce qui concerne sa musique, sa carrière, qui fut plus courte que prévu malheureusement, et ben c'est ce qu'on va voir maintenant. Mais avant, place à la chanson et au dernier morceau publié de son vivant, « Sem Ninguém Saber ».
Finjo que não me afetas, nem mesmo quando acertas com essas tuas conversas, que sabes que me despertam. Vou-me fingindo indiferente, sabendo que tu és diferente, mas vamos sentindo que o tempo é curto para a gente mostrar o que sente. E se for mesmo para acontecer, que seja mesmo sem ninguém saber. Deixamos o nosso corpo ceder e amanhã finjo não te conhecer. Eu digo, miúda, tu tens que esconder, ou então vai tentando disfarçar, que é para não esperar pelo anoitecer, para me agarrar e se levar sem ninguém saber. Vamos matando toda a vontade. A pulsação acelera e não para. O corpo quer e a mente é fraca. E fazemos para que o tempo se gaste para a gente mostrar o que sente. E se for mesmo para acontecer, que seja mesmo sem ninguém saber. Deixamos o nosso corpo ceder e amanhã finjo não te conhecer. Eu digo, miúda, tu tens que esconder, ou então vai tentando disfarçar, que é para não esperar pelo anoitecer, para me agarrar e se levar sem ninguém saber.
sorti en 2020, Sem Ninguém Saber a été le dernier single publié par Sara Carreira avant sa mort. Il faisait suite à son album Metade, paru un an plus tôt. Un projet qui a concrétisé à l'époque des années de travail dans l'ombre pour se frayer une place dans l'industrie musicale portugaise. Faire carrière dans la chanson, c'est vite devenu une évidence pour la jeune artiste. Elle est forcément grandement inspirée par son père et ses deux frères. Et la nature de Dourdan a complété l'histoire familiale en se produisant sur les plus grandes scènes nationales et internationales, dont l'Olympia en France. Et se faire un prénom au milieu de ces trois grands artistes, c'était pas chose simple. Il fallait une grande dose de courage et ça, elle en manquait pas. L'année de son décès, Sara Carreira avait ouvert sa boutique S, dans laquelle elle vendait des vêtements. Et très vite, la chanteuse est devenue l'une des personnalités préférées des Portugais et des Portugaises. Elle a apparu très jeune en public. Sara, elle avait conquis le cœur des fans grâce notamment à son duo avec son père Tony. Écoutez, vous vous en souvenez encore, c'est sûr.
Hoje um anjinho, amanhã uma mulher. O teu caminho vai ser tu a fazer. Mas quando fores embora, contigo também vai o coração de um pai, o coração de um pai.
L'avenir s'annonçait radieux, puis d'un coup, sans prévenir, la vie nous a rappelé qu'elle était la seule à décider. Un accident de la route a brisé ses rêves et sa famille. Aujourd'hui, l'association Sara Carreira, lancée par ses mêmes proches, la rend immortelle. Elle était de nature généreuse, attentionnée et dévouée. Aujourd'hui, Sara brille depuis le ciel au milieu des étoiles, pendant que son nom, celui qu'elle a eu tant de mal à faire exister au milieu de sa famille de stars, réalise le rêve d'un grand nombre d'enfants et d'adultes.
Merci Tony, et on termine avec Leva Maviejal, c'est l'hymne de l'association Sara Carreira, et je vous retrouve juste après pour la suite de l'émission Termstadt 2 points.
Eu não sinto teu
só penso em ti. Sem saber que és tu quem partiu para bem longe de mim. Mas faltam-me as palavras para saber como estás. Evito as chamadas que me fazes chegar. Leva-me a viajar sem sequer pensar se estamos nisto ou não. Se o coração deixar, eu espero por ti sem saber se isto é amor ou não. Evitas o meu amor e tudo o que eu te dou, mas tu queres mais de mim. Mas eu deixo-me levar, ou deixo-me enganar só para estar mais perto de ti. Mas faltam-me as palavras para saber como estás. Eu evito as chamadas que me fazes chegar. Leva-me a viajar sem sequer pensar se estamos nisto ou não. Se o coração deixar, eu espero.
Alfa. Estamos ligados por
Et c'est déjà la fin de votre émission Termstadt 2.1. On est avec vous tous les samedis de 14h à 16h. Et en fin d'émission, c'est les bons plans et aussi l'annonce des événements qui vous attendent.
Je ne vais pas tout dire puisque vous vous doutez qu'il y a énormément de choses en avril et d'ailleurs en mai aussi. Mais déjà, pour ceux qui sont sur Lyon, on ne sait jamais, qui nous écoute de Lyon, il y a un concert de Antoine Zumbouge ce soir, ce samedi 6 avril, donc n'hésitez pas, s'il reste encore des places, j'avoue que je n'ai pas cette information actuellement, mais n'hésitez pas à y aller, et surtout, si vous y êtes, envoyez-nous des stories, identifiez-nous sur vos posts, vos stories, etc. Pour ce qui est des événements à la Fondation Kalous Gulbenkian, donc je vous invite déjà à consulter leur agenda qui comporte plus que les événements qui se passent à Paris, mais vraiment tous les événements autour des 50 ans. Mais le 9 avril, rendez-vous donc à la Fondation Gulbenkian à Paris pour une présentation du livre « C'est le peuple qui commande » de Victor Pereira, qu'on a déjà reçu ici. Également, le 22 avril, un cycle de conférences à l'initiative de Harvard Wesch-Conselch sur Mario Swatch, s'est exilé en France. Et on parle un peu de théâtre aussi, au-delà de ces 50 ans du 25 avril. Donc, n'hésitez pas à prendre vos places pour la pièce Saudade ici et là-bas de Isabelle Ribeiro avec la présence de Danninger Dusanch.
Et surtout, n'oubliez pas, l'événement à retenir, c'est demain, à 4h portugaise, le match Sporting Benfica. J'espère vous croiser au stade parce que moi j'y serai.
Wow. Hey, il y a des chanceux ici, il y a des chanceux. Grosse info. Et consultez comme d'habitude l'agenda Luso et le Cap Mag, donc cette double page avec tout l'agenda pour les 50 ans.
Et voilà, vous avez maintenant toutes les infos. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Un grand merci à Fernand Roche, João Dantas, Ruben Branco, João Sebre et Gilmar Wimbe pour l'interview qu'ils ont accordée à Termstadt 2.1. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine dès 14h, toujours sur Radio Alpha pour une nouvelle émission à vos côtés. Et en attendant, je vous souhaite à tous un très très bon week-end. Ciao.
Ciao, ciao.
Ciao.
Eu sei que o teu dono anda todo inseguro, porque sabe que tu és mais minha do que dele. Sei que tu sonhas comigo, mas as tuas amigas me pintam como um pesadelo. Isso é porque elas não querem que a gente volte. Caga nas tuas amigas, fica à minha espera na porta. Espera que eu vou ter contigo às 4 da manhã. Eu nem devia ir, mas a cabeça só diz go, go, go. Cabeça só diz go, go, go. Às 4 da manhã. Eu nem devia ir, mas a cabeça só diz go, go, go. Cabeça só diz go, go, go. Às 4 e 8 só ouve a tua voz. Flashbacks meus e teus na bed após a tua. Só chego para esta uma palavra e sou a tua choice. Dicky vagina, sim, só tu há dois. E dava para evitar situações dessas, mas juízo não entra nestes corações. Tornei-me a luz para os caminhos para os quais às escuras foste. Não é difícil fazer com que uma miúda goste. Agora gosta após a gosto, não, não, o esposo aposta que fará o outro, não. Mas o que importa é que às 4 é fun talk. Hora do coito, playboy, colha na toque. Quando ela diz como eu como, uma trocada para na cama all night long. No modo voo, não vou estar mais online hoje. Eu vou-te pôr on fire. Eu sei que o teu dama anda todo inseguro, porque sabe que tu és mais minha do que teu. Sei que tu sonhas comigo, mas as tuas amigas me pintam como um pesadelo. Isso é porque elas não querem que a gente volte. Caga nas tuas amigas, fica à minha espera na porta. Espera que eu vou ter contigo às 4 da manhã. Eu nem devia ir, mas a cabeça só diz go, go. Cabeça só diz go, go, go. Às 4 da manhã.
Termstadt 2.1. O programa dos lusodescendentes e dos lusodependentes que agita a sua tarde de sábado, das 14 às 16, só na Rádio que nos liga. Redifusão, sexta-feira, às 0 horas, e podcast do site radioalfa.net. Termstadt 2.1.